Ok, Mirelle, bom dia aos ouvintes do Giro da Notícia. E na manhã de hoje nós estamos conversando com Mandy Castro. A Mandy acaba de lançar um livro, né? Nina Lafayette e o Salto Temporal. E olhando o release desta obra, me chamou muito a atenção porque tem uma ligação com a Semana da Arte Moderna, que, aliás, a gente está comemorando agora, praticamente são 100 anos, é isso? Bom
Isso.
dia!
Olá, Tânia, tudo bom? Bom dia. Obrigada por me convidar para conversar um pouquinho com vocês sobre a obra. E sim, a obra fala sobre a Semana de Arte Moderna, que em 2022 comemoramos o centenário desse marco cultural aqui para a nossa história.
O que que se trata esta obra que você está escrevendo, Mandy?
Essa obra ela fala sobre um irmão e uma irmã, né, um casal de irmãos que conseguem viajar no tempo. E eles acabam, neste livro em específico, eles acabam ficando em 1922, durante a Semana de Arte Moderna. Então, é um livro que mistura ficção fantástica, esse realismo fantástico, então viagem no tempo, seres mágicos, com a nossa história e com a nossa cultura, porque se passa em 1922, em momentos que realmente aconteceram na nossa história.
Aliás, acho que tem muita gente que gostaria também de fazer uma viagem no tempo, e eu sou uma delas.
Nossa, eu concordo. Eu queria muito poder fazer também. E o livro surgiu da ideia do meu gosto pessoal de pensar assim, falar, nossa, ia ser muito legal, né? Viajar no tempo, pensar nas situações, ver as pessoas. Então, assim, escrevendo me tira um pouquinho, né, essa nostalgia do que eu não vivi, mas é por isso que eu escrevo um pouco sobre isso também.
Aí você fala em Anita Malfatti, fala em Mário de Andrade, de Cavalcanti, por aí vai. É preciso um conhecimento muito bom do que foi a Semana de Arte Moderna, Mandy.
Isso é verdade, precisa mesmo. Eu costumo dizer que para os meus livros, porque esse é o segundo livro da saga, né? O primeiro é o Martin Lafayette, com a história do irmão da Nina Lafayette. E também se passa em um período histórico. Então, eu costumo dizer que para eu conseguir escrever os livros, eu demoro igualmente ou mais o tempo que eu escrevo na pesquisa. Então, eu demoro na pesquisa alguns bons meses e na escrita, às vezes, até o mesmo tempo ou mais, né? Você precisa ter um conhecimento, uma certa propriedade do que aconteceu para conseguir escrever em cima disso.
O que te parece que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, Mandy?
Para mim, e pelos meus estudos, mas falando mais assim na minha opinião pessoal mesmo, para mim foi um marco, foi um determinado ponto na cronologia, né, na história, no nosso tempo, em que artistas, jovens que estavam começando a se formar entenderam que a arte não precisava ser uma arte elitista, que a arte não precisava ser ditada pelos que têm dinheiro, que a arte não precisava ser aquela ter aquela questão conservadora, não precisava ter um conservadorismo em cima do que é fazer arte, do que é sentir a arte, do que é planejar, do que é apreciar objetos artísticos e poemas e teatro e sonetos. Então, foi uma juventude que estava inserida num contexto histórico muito forte, estava tendo muitos conflitos civis naquela época, foi uma época bastante conturbada, e em adicional a isso, a cultura é umas grandes esferas na nossa sociedade que isso reverbera muito forte. Então, foram jovens artistas que, estudando fora do Brasil, conseguiram voltar para o Brasil com essas novas ideias e ideologias sobre o que é realmente fazer arte, sobre o que seria apreciar este mundo artístico e tentaram aos poucos ir introduzindo essa nova metodologia, essas suas ideias, esses novos fazeres de artes. O que claramente, a primeiro momento, não foi bem aceito, foram extremamente criticados. Então, assim, tem aquela famosa crítica do Monteiro Lobato e da Malfatti, que fala que ela estava assim, parecia que estava no manicômio, entendeu? Então, isso ficou muito famoso na época, porque chamou muita atenção, assim, uma artista mulher ter sua obra criticada num nível de falar que ela tá maluca, que ela tem alguma doença mental para expor aquilo. Então, a partir daí, foi uma chama ali acesa para que esses artistas cada vez mais entendessem onde eles estavam andando e começassem a criar o seu próprio tipo de arte e se perguntar por que não fazer arte dessa forma, né? Por que que precisa ser aquela arte tradicional? Por que que precisa ser determinada pintura? Por que que precisa ser o soneto? Tem que ter determinado tamanho, determinada métrica? Então, a partir dali, se começou uma grande discussão sobre isso. E com a Semana de Arte Moderna foi ali um marco, que eu falei, marco histórico, porque naquela semana que foram apenas 3 dias, foram um enorme recital, uma orquestra, poesia, teatro, exposições de quadros, de pinturas. Então, tudo que os jovens artistas, e também, assim, eu digo jovens, mas eles estavam reunidos com certos artistas de mais idade, de uma grande experiência, que estavam começando a gostar também do movimento. Então, essa semana, ela chamou muita atenção e mostrou que sim, esse tipo de arte não elitista, esse tipo de arte forte, arte que mexe com o coração das pessoas, pode sim ser chamado de arte, não necessariamente precisa ser aquele tradicional, que até então, há décadas e séculos, os conservadores estavam acostumados a ditar isso na sociedade.
Para quem não sabe, né, depois, a gente escutou a Mandy falando aí, a Semana de Arte Moderna, ela ocorreu, foi uma manifestação.
Foi uma manifestação cultural, assim, foi, aconteceu decorrer desses acontecimentos. Então, essa grande questão foi que realmente foi um tumulto, né? Foi uma resposta ao que já estava há muitos anos sendo alongado.
Os artistas, eles queriam uma nova visão de arte a partir de uma estética diferente, né, Mandy? O que te parece hoje, passados 100 anos, nós temos uma tentativa de renovação da arte e da cultura?
Ah, com certeza, assim, eu acho realmente que a partir daquele ponto da Semana de Arte Moderna, a ideia sobre o que é arte, sobre o que é fazer arte, deu um passo para frente em relação a se autodeclarar uma esfera modificável. Então, a arte, assim, como outras esferas, sempre está, esteve, vai estar em constante mudança. Então, assim, a literatura, por exemplo, está em constante mudança, assim, sei lá, 50, 60 anos atrás, se escrevia com um certo tipo de linguagem, com um certo tipo de tamanho, que hoje a gente já está modificado. Mesma coisa com o cinema, mesma coisa com os quadros, o tipo da pincelada muda. Não só isso também, como novas artes vão aparecendo e sendo criadas. Então, acho que daquele ponto nos deu coragem para cada vez mais entender, né, o que pode ser arte ou não. Por exemplo, o próprio grafite, que foi uma arte por muito tempo criticada, uma arte marginalizada, que as pessoas falavam mal, que era pichação. Hoje, grandes artistas que fazem grafite ganham grandes prêmios, já é uma arte consolidada, existe um museu disso. Enfim, então, Europa, por exemplo, reconhece muito os nossos grafites. Então, a arte é sim modificável e a partir deste ponto, né, de 100 anos atrás, é que realmente a gente começou a entender isso.
Se a gente olha, Mandy, para a história da cultura e da arte, a gente vê, então, lá na pré-história, a arte rupestre, nós vemos depois as primeiras grandes civilizações, aí com o estouro da cultura clássica, a cultura grego-romana. Aí a gente vem para a Idade Média, em que se modificou a maneira de se fazer arte, e aí vem depois o Renascimento, muda tudo, e a gente vem vindo até chegar na Semana de Arte Moderna. O mundo é uma constante renovação cultural, né?
Com certeza, com certeza. Desde a arte rupestre, né, que foi o início ali da pré-história, o início do consolidado no pincel, né, do que foi colocado nas paredes. É uma arte modificável, tudo vai se modificando. A nossa língua se modifica, por que não a arte, né? Então, a arte, que ainda é uma sensação, é uma expressão do nosso ser, ela evolui, que nem nós. A gente vai mudando conforme o tempo, nós vamos mudando. É a mesma coisa assim, você começa a desenhar quando você é menor, quando você é maior, você está desenhando de outra forma. Então, por que não, né? Isso não acontece num contexto geral. Então, a arte, sim, é bastante modificada.
E, na verdade, o mundo é uma constante evolução, né, Amanda? Então, a gente tem que.
Exatamente. Ainda bem, viu? Ainda bem. Estamos
Exato.
sempre, sempre em evolução.
Então, agora, falamos bastante da cultura, de renovação, e agora eu quero falar um pouquinho da tua obra, né? Do teu livro. Você tem um primeiro volume, né? Foi o Martim Lafayette e o Contratempo, e o segundo volume é Nina Lafayette e o Salto Temporal, é isso?
Isso. São duas obras que formam uma trilogia, então mais para frente vai sair o terceiro livro. E as duas elas são baseadas em fatos históricos. Então, a primeira ela se passa em 1822, durante o primeiro reinado brasileiro. Então, assim, a gente vê personagens como Dom Pedro I, a amante famosíssima de Dom Pedro Domitila, a Imperatriz Leopoldina, até o fiel amigo do Dom Pedro, Chalaça, tá no livro. Eu coloquei acontecimentos reais que tiveram, assim, relatos, né, que tem histórias. Então, é uma obra baseada naquele século. E aí, agora, Nina Lafayette, Salto Temporal, a gente pula 100 anos para frente, né, de 1822, passa para 1922, e eles são inseridos nesse contexto da Semana de Arte Moderna.
E a gente pode esperar da Mandy aí que 2022 também vai render um livro?
Eu espero que sim, mas eu tô falando para as pessoas que só vai sair em 2024, porque esse ano tem outro livro já engatado para sair que não tem a ver com a trilogia. Mas essa trilogia vai ser, com certeza, vai ser completa até 2024. Sinceramente, eu ainda não sei como vai acabar, eu preciso pensar. Então, se vocês tiverem alguma ideia, se alguém quiser me mandar uma mensagenzinha, fiquem à vontade, estou sempre aberta para novas ideias.
Onde é que os internautas podem encontrar a escritora Mandy Castro?
Vamos lá. Para me encontrarem, pessoal, vocês podem me mandar um e-mail. Eu sempre respondo e-mails. Você pode mandar no mandecastro@mandecastro.com.br. Vocês também me acham no Instagram, no @TheMandyCastroShow. No Instagram, o Mandy é com Y, tá? E o e-mail, o Mandy é com I. Tem o Twitter também, Mandy Castro. Mas pode me mandar mensagem no Instagram ou por e-mail que eu respondo rapidinho.
Valeu, a gente agradece a tua participação, Mandy Castro, falando então aí suas obras. Mais uma guerreira aí lançando-se não, porque você já tem uma carreira, né? Mas uma guerreira no mundo da literatura. Um prazer conversar contigo, Mandy.
Igualmente, Tânia, muito obrigada pela oportunidade. Beijão, pessoal.
Esta Mandy Castro falando no Giro da Notícia.